Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gauche na vida.
A Rádio USP apresenta Biblioteca Sonora, produção Marcelo Bittencourt.
Na edição de hoje, iremos concluir a nossa entrevista com Madalena Natsuko Hashimoto Cordaro. Professora do Departamento de Letras Orientais da USP, ela escreveu o livro A Erótica Japonesa na Pintura e na Escritura dos séculos XVII a XIX. Essa obra se compõe de 2 volumes e foi publicada pela EDUSP, editora da Universidade de São Paulo.
Madalena, o que você destacaria do livro Sementes Sensuais de Outono?
O livro ilustrado Sementes Sensuais de Outono é um livro de 3 volumes, como costumavam ser esses livros, seja eróticos ou livros de ficção, nesse período, de Kitao Shigemasa. Kitao Shigemasa não é um nome muito conhecido aqui entre nós, é um livro em preto e branco, ou seja, o primado da linha estilográfica aqui, cortada à faca. Mas bastante interessante nesse livro é o destaque que se dá à poesia. Então há um poema do estilo Senryu, seguido de uma imagem. Esses poemas Senryu, são pouco conhecidos entre nós, têm a mesma forma do haiku, ou haikai, como nós chamamos. Ou seja, são poemas de 17 sílabas, 575. Mas tem um espírito diferente do nosso haikai, já que eles são muito ligados ao dia a dia, muito ligados a uma esperteza, a um humor. E no caso dos poemas que acompanham esses 3 volumes, são poemas ligados a aspectos eróticos, a situações eróticas, a observações eróticas ou amorosas ou de primeiros relâmpagos ou primeiros relances ou primeiros afagos entre pessoas de várias idades, várias classes sociais e várias situações. Então, esses poemas chamados de bareku, ou poemas perigosos, digamos assim, foram bastante cultivados pelos citadinos das cidades grandes desse período. E há coletâneas e coletâneas desses poemas. Então, traduzir esses poemas e tentar interpretar a letra e a imagem foi um dos aspectos mais importantes para mim nesses 3 volumes. Então, a primeira questão é como traduzir o poema, a segunda é como relacioná-lo à imagem e a terceira é tentar imaginar como o pintor conseguiu, através de um desenho, de uma composição, trazer ou reavivar o espírito do poema. Porque às vezes a gente lê o poema e não entende absolutamente nada. Então essa é a importância desses 3 volumes.
Colocando sobre as coisas a região de Azuma, a cor púrpura certamente se amalgará em meio à totalidade das cores. O Senhor Kumi não necessita construir uma vez mais as águas fundas das fontes, pois as joias que não escurecem, se polidas, mostrarão perfeitamente o seu brilho. Não é preciso dizer que a joia mais preciosa de nossa terra é Narrativas de Genji. Baseando-se nesta obra, várias eras a tomaram como fonte de entretenimento, expressando sentimentos de flores e pássaros. As notas de cada casa se diferenciaram, podendo-se dizer que se acumulou o sucesso de neves e pirilampos. Os sumários de indiscriminadas casas de importantes senhores, se apreciados nos dias de hoje e de antanho, dividem-se em profundos e superficiais.
Madalena, você considera as narrativas Genji como obra basilar da literatura clássica japonesa. Por quê?
Não sou eu que considero as narrativas de Genji como obra basilar da literatura japonesa somente. Creio que todas as análises que são feitas, as histórias de literatura japonesa, é impossível não citar esse portento de obra literária. Por quê? Porque as narrativas de Genji, em primeiro lugar, foram escritas no vocábulo japonês, no vernáculo japonês. Então, essa é a primeira razão, né, de narrativas de Genji ser assim, uma obra japonesa, porque é escrito em japonês. Segundo aspecto é que essa é uma obra extremamente coesa em termos de personagens e evolução dos personagens. Genji nasce e morre e a história continua falando de seus filhos. É um manuseio de tempo, espaço, personagens bastante compreensível para nós. Embora cada volume possa ser considerado como independente, eles têm uma sequência progressiva. Por isso é considerado o primeiro romance do mundo. Outra coisa bastante interessante é que a narrativa de Genji foi escrita por uma mulher. Então, isso também coloca um contraponto em relação à literatura universal. Que uma grande obra como essa tenha sido escrita por uma dama da corte de Heian, do Japão, do século X, é um feito bastante importante. E outra, principalmente, é porque este período que eu estudo, século XVII a XIX, realmente tratou as narrativas de Genji como um cânone. Então fizeram muitas releituras dessa obra, muitos mitatê, como eu disse. Muitas alusões são feitas às narrativas de Genji. Como se o período Edo, na erótica, revivesse os amores do Genji, do Hikaru Genji, do brilhante, lindo, maravilhoso Genji, só que atualizados na cidade de Edo, do Japão.
A representação do êxtase feminino foi bem mais trabalhada do que a do masculino, característica presente na maior parte das estampas eróticas, fato que algumas feministas contemporâneas apontam como chauvinista. Porém, o deleite tão visivelmente perceptível nunca deixa de surpreender. O sexo é fonte de alegria incontestável, é irresistível. Tanaka aponta a metáfora comum no período Edo, particularmente em sua segunda metade. O pilão de madeira para o membro masculino, o almofariz para o membro feminino.
Madalena, você poderia comentar algumas passagens do Genji Edo, texto do primeiro volume?
Então, nós estamos falando aqui da obra Azuma Genji, ou Genji de Edo, que é um livro ilustrado pelo pintor, o Tagawa Kunisada, e tem o texto escrito por Ohana Sanjin. Ohana Sanjin, ao pé da letra, seria Homem da Montanha do Nariz Grande. É lógico que estamos falando de um pseudônimo. Então, esse escritor fez o texto que segue as imagens, as 12 imagens que o Kunisada coloca. Esses livros eróticos, não raro, fazem essa junção da pintura e da poesia. Poesia aí entendida como poema e narrativa. Esse volume especial de Kunisada retoma justamente o Genji de Genji Monogatari de Murasaki Shikibu, do período Heian, já pelo título, né? Genji de Edo. E Edo é a cidade shogunal, é a cidade-sede dos Tokugawa, atual Tóquio. Então, esse texto, que foi bastante difícil de ser traduzido, pela intersecção, pela presença forte de poemas e de metáforas poéticas. Então, só para dar uma ideia, o capítulo se chama Capítulo da Flor que Troca Juras com o Galho do Entrelaçamento. Imaginando essa flor e esse galho do ponto de vista erótico, nós já podemos ter uma ideia de como o sexo era visto no período. Ou seja, a palavra sexo não existia no período Edo. Agora, se eu disser a flor e se entrelaçando no galho, eu posso ter uma ideia do que poderia, de uma possibilidade de entendimento do que sexo para esse livro significa. Então, isso é uma questão bastante interessante também para a gente pensar, né, como os vocábulos vão se formando e se transformando e se tornando metáforas. Então, é o primeiro momento em que a personagem vai começar a se interessar pelo rapaz. E isso se dá através de um cortejo muito sofisticado de troca de correspondência poética, como se fazia no período Heian, no tempo de Genji Monogatari. Então, essa retomada, né, dos clássicos para elevar o nível dos citadinos está muito bem demonstrada nas traduções desse volume, desse poema. Então, quando a gente pensa que no fim do século XIX, a Europa, o Ocidente, enfim, se deliciou e se surpreendeu com o grau de sofisticação do que foi chamado de arte popular, produção popular do Japão, nós estamos entendendo por que essa arte que foi entendida como popular, porque ela é tão rica. Ela foi beber na fonte de seus clássicos e atualizou-os para o seu universo. Então é uma arte popular, entre aspas, porque é feito por uma categoria dos citadinos, que em primeira instância foi entendido como povo, pessoas comuns, mas que trata de uma riqueza de poesia, história e literatura muito profunda.
Madalena, o que chamou a sua atenção no Genji Edo, texto, volume 3?
O texto do terceiro volume do Genji de Edo tem como título Capítulo do Pacto das Asas Compartilhadas e dos Pássaros Afeiçoados. Então, nós estamos vendo novamente essa questão de como referir a uma relação amorosa. Nós estamos referindo aqui como uma relação amorosa os pássaros afeiçoados, as asas compartilhadas. Essa metáfora das asas compartilhadas, dos pássaros afeiçoados, é uma metáfora que já vem dos poemas japoneses do período imperial, dos waka, dos poemas japoneses. Então, um casal fiel são como dois pássaros sempre juntos, dois patos, mandarim, sempre juntos, um casal fiel. Essa imagem é uma personificação dos elementos da natureza, sejam animais ou vegetais, para a expressão do sentimento amoroso, está muito bem representada aqui nesse poema, e nesse capítulo, e nesse texto. Novamente, a maior dificuldade foi a tradução dos poemas. Então, poema que vai, poema que vem, poema que vai, poema que vem. Então, narrativa dentro de narrativa. Tudo isso faz desse texto uma delícia de ser lido mesmo. Né? E de repensar, né, como essa presença do clássico, do antigo, se atualiza através de uma utilização erótica para esse período. É o único trecho da narrativa que tem uma descrição puramente erótica mesmo, de uma cena de leito. Nós vemos que em narrativas de Genji, de Murasaki Shikibu, do século X, não há nenhuma cena de leito sendo mostrada. Nós sabemos que Genji vai e se deita com alguém. Nós sabemos que Genji se levanta e está com alguém. Mas nós não sabemos o que eles fazem nesse leito. Essa obra mostra, exatamente. Então, é um Genji de Edo. Então, nós podemos dizer que o Genji em Edo mostra o jogo do amor e mostra exatamente tudo. E tudo é muito variado. Esse tudo é muito variado. Então, essa é a grande contribuição, a meu ver, da obra desses séculos. Sem colocar, digamos, nenhum julgamento de valor, é uma produção enciclopédica. E esse amor, a descrição e a variedade, aparece aqui nesse gênero da erótica, como poderia ser nos Pássaros e Flores, como poderia ser nas Vistas do Monte Fuji, ou como poderia ser nos Cantos dos Insetos.
Vamos fazer um rápido intervalo. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.